Deus abençoe. Uma boa noite. Vamos falar hoje sobre um assunto importante demais. Um assunto que tem nos preocupado. Um assunto que tem nos preocupado bastante. E uma coisa que às vezes a gente não dá tanta importância. A gente brinca, subestima, a gente costuma desmerecer, às vezes, a importância disso que eu vou falar, O assunto que nós vamos falar hoje, ali, a mensagem, né? A Juliana já perguntou, Luciana já perguntou ali, eu vou pegar ela para a mensagem. Falei, a mensagem, o que nós vamos falar é sobre o pecado. Pecado. Quem conhece pecado? Ninguém conhece, graças a Deus. Amém? Então nós vamos... O que é pecado? Ludmila, sabe o que é pecado? Estava pensando aí. Hã? Pode. Às vezes, interessante, só um parênteses. É, porque às vezes nós falamos sobre um assunto e aí passa anos e as pessoas chegam, a Priscila, outros chegam aqui, às vezes nunca ouviu falar, não leu apostilas, né? É, no, os outros irmãos já estão lá na frente sem pecado, graças a Deus. Os mais velhos dispararam na frente, amém? E não importa com os pequenininhos que estão chegando, os outros que estão chegando, que às vezes não sabe ainda o que é isso, o que é aquilo, o que é luz, o que é trevas, o que são trevas, o que é isso, o que é aquilo, o que é pecado, né? E já foi falado, tem alguma coisa registrada aí para trás, já foi falado. E muitos talvez não saibam o que é pecado. É bom, Elan, né? Só tem esse. Tem outro microfone, não tem?
Assim, uma vez quando eu comecei, vim aqui bem no início, o senhor tinha falado uma certa vez que o pecado é quando a gente perde o próprio domínio. Né, o domínio de nós mesmos, né? Uma outra certa vez o senhor também falou que todo erro é pecado. E à medida que eu fui assim, vivendo, assim, tendo conhecimento da palavra, fui entendendo assim, também de que pecado é tudo aquilo que afasta de Deus. É todo erro que você comete, perdendo o seu próprio domínio, né? O domínio próprio, e que te afasta de Deus.
Amém. Realmente é tudo isso. Né? E mais um pouco. É tudo isso, mas tem uma definição assim mais exata, né? Porque às vezes nós falamos muita coisa para dizer uma só. Nós falamos sobre Deus, nós falamos muito sobre Deus, mas nós poderíamos resumir numa coisa só. O que é Deus? Né? Quem é Deus? Nós poderíamos resumir, é Jesus Cristo, acabou, não é assim? É o Senhor, é Deus e assim por diante. Mas quantas coisas nós podemos falar sobre Deus? E pecado também, qual seria a forma de resumir o mínimo ou o máximo o pecado?
Realmente assim, tem muita coisa, né? Mas é tudo aquilo que desagrada a Deus.
É, o máximo que você pode resumir, vamos ver.
Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado.
É. E você? Fala, rapaz. Não? Hã?
É não fazer a vontade de Deus.
O máximo que você pode resumir.
É muita palavra.
É.
Um espírito.
É.
próprio diabo.
Próprio diabo. Então, olha aí, já diminuiu bastante, né? Já diminuiu bastante. É. Pronto. Se nós, quando Deus tirar, eliminar o diabo, ele eliminou o quê? O pecado. Tá certo? Então, mas não é só um. Se fosse um só, você ainda poderia esconder, driblar, fazer qualquer coisa. Na realidade, o pecado é, não é só o diabo, mas todo espírito. Todo espírito que vem do diabo. Né? Todo espírito que vem do diabo. Por quê? Porque você não faz nada. Você não faz nada sem que você esteja ali sendo orientado, sendo incentivado, sendo instruído por um espírito maligno. Nada. Tá certo? Todas as vezes que você faz uma coisa má, errada, injusta, maligna, você pode ter certeza que existe um espírito ali para que aquele mal seja efetuado. Não tem nada que você faça que não tem, que não é isso, que não é assim não. Ira, inveja, cobiça, tudo, para tudo você vai ter. Para um vício, né? Seja ele qualquer, para fumar, para beber, qualquer que seja um vício, tem um espírito. Tá certo? Então, assim, tem um espírito imundo. Quando Jesus expulsava o espírito, eliminava o problema. Entendeu? Ó, você expulsa o espírito, elimina o problema. Se você está com ódio, você está magoado, se você está com ódio, você tem que eliminar é o espírito e o ódio desaparece. Você elimina o espírito e o mal vai embora, acaba. Fica outros males que às vezes você não detectou ainda. Mas a ira, por exemplo, é uma coisa que todo mundo é capaz de perceber. A ira, o ódio é uma coisa que todo mundo é capaz de perceber. Porque ele tem uma característica diferente. A pessoa irada, né? Então você vai eliminar aquele espírito. Você vai eliminar o espírito. Porque você combate o mal é combatendo a causa. Tá certo? Então você tem o mal. E aí você sai procurando a causa daquele mal. Tá certo? Não é assim? O médico faz com o doente. Nós temos um problema, tá? Você está sendo afetado aí em determinada parte do seu corpo por alguma coisa. Então, mas qual é a causa? E o médico então vai lá e ele vai tratar a causa. Não é assim? E aí cura o mal, elimina o mal. Mas muitas vezes, a gente, a igreja, de um modo geral, esquece. Você esquece, não vigia. certo? Começa a descuidar. Porque o diabo, ele tem os ministros de Satanás, os enviados do demônio, né? O diabo, ele tem muitos anjos ao seu serviço, fora as pessoas que trabalham para ele. Os mensageiros de Satanás, que são chamados mensageiros de Satanás, as pessoas que trabalham para ele. E nós temos muito mais gente desse lado do que do lado de Deus. Nós temos muito mais trevas no mundo do que luz. Tá certo? Então, é muito mais fácil a gente pecar. É muito mais fácil a gente errar do que a gente acertar. Porque o nosso contato com o mal é muito maior. É muito maior. Então Jesus fala assim, ó, tem um caminho estreito e um caminho, ó. A maioria, gente, a maioria anda é nesse caminho. E uma minoria anda aqui. E daqui nós escorregamos fácil, nós saímos fácil para o lado de lá. Então você tem muito mais contato com espíritos malignos. Você tem muito mais contato com o espírito maligno. Você chega às vezes, bom dia, bom dia. Para quem você deu bom dia? Né? Às vezes você chega, tudo bem? Tudo bem. Para quem você falou tudo bem? É isso. Você conversa, você tem contato, você trata de negócios com espíritos malignos, com mensageiros do diabo. E às vezes o diabo manda um especificamente para cuidar de você. Às vezes o diabo manda um especificamente. Ele manda encomendado. Ele observa a vida do Toninho, ele observa a vida do Godoy, ele observa a vida do Daniel, a vida da gente, ele observa. E tem os espíritos observadores, né? Tem os espíritos enviados para isso, para aquilo, cada um para alguma coisa. Ele chega e faz. O outro vem e apresenta o relatório. Está aqui, ó. Relatório. É ciumento. É invejoso. É vaidoso. Tem uma mulher desse jeito, de 60 anos. Tem dois filhos assim, dois filhos, e uma filha assim. E o relatório é apresentado para o secretário de imprensa. E o secretário vai pegar aquele relatório e fala, isso aqui é um serviço por tal capeta. E ele pega, põe na sacola e você recebe pelo correio. Você recebe. Amém? A igreja não preocupa com isso. A igreja, ela não se preocupa com isso. Concorda? A igreja anda como se nada houvesse, como se nada acontecesse. A igreja, ela vive, ela é exatamente como descreve. O lobo, ele é empinado, qualquer barulhinho ele tá aceso, o olhão aberto, olha sempre por cima. E a ovelha? A ovelha fica lá, empiada lá, cabeça baixa, comendo a graminha dela, estando comendo a grama dela. Ela está lá, ela nem repara, não olha nem de lado. É. Aí o nego vem, tira toda a lã dela, larga ela feinha, né? Toda despelada, não tem importância não. Ela cria mais lã e ele vem e tira de novo. A igreja ela não aprende, ela não entende, ela não acredita que é desse jeito. Amém? Concorda ou não? Abre em Romanos, capítulo 6. Às vezes você pensa assim, aonde é, irmão, que você tirou isso? Aonde você tirou que onde tem pecado tem um espírito? Aonde? Se você for ver, analisar as escrituras, você vai perceber claramente isso aqui. Onde tem pecado, tem um que causa o pecado. Onde tem pecado, tem um espírito para o pecado ser realizado. Amém? Por exemplo, quer ver? O primeiro pecado cometido pelo homem. O homem pecou sem a presença do Espírito? Maligno? Pecou?
Não.
Pecou?
Não.
Estava lá. Amém? Quando Judas fez o que tinha que fazer, estava lá o Espírito. E Deus disse, Satanás, ele não falou para Judas, ele não falou para Judas. Ele não conversou com Judas, ele disse, Satanás, o que você tem que fazer, faz logo, Satanás. Satanás, ele não tratou com a pessoa, ele tratou com o Espírito que estava ali. Vai e faz o que você tem que fazer. Não saiu, não foi Satanás que saiu. Quem saiu? Foi Judas. Judas foi o mensageiro. Judas foi o encarregado. Judas foi a pessoa enviada para fazer o serviço. Vocês estão entendendo? Então, onde está o pecado? Onde tem o pecado? Tem o quê? O Espírito. O Espírito de Deus, né? O Espírito do bem. O Espírito Santo. Todo mundo. Amém?
Não.
Então, aonde o Senhor tirou isso? Aí, está aí a resposta. Vocês concordam? Em outro lugar diz assim, o espírito de Satanás entrou no coração de Judas. Entrou no coração, entrou ali para fazer aquilo, gente. Quando, gente, não tem nada de mal que nós façamos, nada de mal que nós façamos, que não tenha a presença de um Espírito. Nada. Amém? Por menor que ele seja, porque tem aquele primeiro que leva o indivíduo até aqui. Aqui ele passa para o outro que leva até aqui. Aqui ele passa para o outro que leva até aqui. Porque a pessoa começa, pela pessoa começa, ela não, aqui ela não tem capacidade para enforcar. Né? Ela não tem capacidade para pegar uma outra e espremer a pessoa assim. Então, primeiro ela, um espírito vai levar, por exemplo, aquela menina que matou, que planejou a morte da mãe, do pai ali, etc, né? Ela não, a primeira vez, você chegar assim direto nela e dizer, ó, você vai matar sua mãe e seu pai. Não é assim. Primeiro ele foi levando, Judas, ele foi arrumado, ele foi levando Judas, até que fez aquilo que tinha que ser feito. É assim. Amém? O espírito imundo que estava lá, aquela pessoa com uma legião de demônios, que Jesus expulsou dele uma legião de demônios. O estado daquela pessoa não foi assim, de imediato entrou a legião. O estado da pessoa foi ficando cada dia pior. O estado da pessoa vai ficando cada dia pior. Até que ele é capaz de fazer o que ele, para aquilo que ele foi destinado a fazer. Então, Romanos capítulo 6, versículo 14. Por exemplo, não, vamos pegar do 12. 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Quem vai ler, por favor? Adianta ali. Lê rapidinho que nós temos bastante de escrituras para mostrar. E eu falei muito. Agora, talvez não dê tempo. Romanos 6, 12. Não reine, portanto. Lê, por favor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Olha aí, não está claro aqui que está falando com alguém? Não está claro aqui? Dá para você entender? Ó, não está claro? Não reine, portanto, o pecado. Está falando de alguém. Não reine, quer dizer, não domine. Não seja escravo, por menor que seja o pecado. A gente está brincando com um. Então, um pouquinho, lembra daqueles detalhes dos cachorrinhos? Às vezes o sonho, aí a pessoa ri, ah é, ri, acha bom. Ah, era um cachorrinho? Era. Mas depois o cachorrinho passa para o cachorro menor, vira lata, depois passa para um cachorrão, depois passa, e assim vai indo. A gente não pode desprezar, porque é cachorrinho, porque é um pecadinho. O pecadinho está ali, é só por enquanto. Não, não tem importância não. Não, isso é coisa à toa. Não tem problema não. Isso não tem problema não. Amém? Não, Deus não é tão... Não foi assim que o diabo falou para Eva... Não, não é do jeito que você está pensando. Não é assim, não. Então, é a mesma coisa. Não tem problema, não. Daqui nós passamos para cá, daqui nós... Até chegar aonde o inimigo quer. Até chegar aonde ele quer. Ele sabe o que é. Já foi feito. O que foi feito primeiro? Hã? Quem veio primeiro? Hã? Responde aí, gente. Primeiro foi feito o quê?
Observação da pessoa.
Isso, foi feito um estudo.
Estudo geral da pessoa.
Foi feito. O que que ele queria com Jesus? Foi feito um estudo. Foi feito uma... Aí, Toninho, Judas acompanhou. Acompanhou tudo até chegar onde queria chegar. É isso que ali aconteceu, para servir de exemplo. Não que Jesus não soubesse que ele estava ali, mas ali serviu para mostrar para nós que nem Jesus Cristo o diabo deixou de tentar. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: é que nem aquilo ali serve de exemplo para nós. É que nem Jesus Cristo ficou isento da tentação. Você vai ficar? Você acha que você vai ficar, meu irmão? Não vai. Você não vai ficar. Eu garanto para você que você não vai ficar. As Escrituras então chamam a nossa atenção para que nós, ele fala, ora e vigia. Ora e vigia. O tempo todo, sem cessar. Não, mas eu tenho um irmão que é crente. Eu não preciso, né? Porque o meu irmão é crente. Eu não preciso, porque a minha mulher é crente. Amém? Não, nós precisamos, todos nós precisamos orar e vigiar. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ter muito cuidado. Por isso que o caminho nosso é estreito. Nós temos que ter muito cuidado. Está certo? Ora e vigia. Porque o diabo, vosso adversário, anda a seu redor. Ele está de olho em você. Ele está estudando para ver como é que ele vai te pegar. Amém? E se ele não conseguir de uma forma, ele vai tentar de outra. E se ele não conseguir da outra, ele vai tentar de outra. Se você concorda, você acha que fica ali, você acha... Qual é a igreja que pode garantir que a pessoa, qual é o povo, qual é o evangelho que pode dizer que a pessoa não precisa orar e vigiar sem cessar? Não tem. Nós precisamos orar e vigiar. Nós precisamos ter muito cuidado. Por isso que o caminho nosso é estreito. Amém? Quando você leu aí, não reine, você não concorda comigo? Que existe aí uma pessoa? Concorda? O que está escrito aí? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Então, vem um espírito. Pode ter certeza que vem um espírito e vai fazer com que você peque. Amém, gente? Amém? Versículo 13, Fia, por favor, bem rapidinho.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Amém. Como que funciona isso? Peço atenção, como que funciona? Se eu sei que o pecado, ele quer, ele me quer. O pecado me quer. Para quê? Para que o pecado me quer? Para que o pecado me quer?
Fazer a obra dele.
Para mim ser um mensageiro dele, para mim ser um instrumento na mão dele, para mim ser uma... Né, Ele precisa executar alguma coisa e aquilo que ele vai fazer tem que ser através de um de nós. Se tem que matar alguém, tem que ser alguém para matar. Se tem que ferir, se tem que fazer, alguém tem que ser o mensageiro dele. Hã? É. Uma pessoa tem que estar ali preparada, qualificada, como está dizendo ali o humilde, para fazer aquilo. Né? Então, você passa a ser um enviado, passa a ser um mensageiro, passa a ser uma pessoa ali para que ele execute aquilo. Amém? Então, veja bem, vamos ler de novo? Olha aí.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado.
Então você pode pensar assim, como é que eu vou resolver essa minha situação? É isso, olha. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Agora, olha aí, vai existir um espírito para tirar você da reunião. É, mas tirar você da reunião, porque na reunião você vai escutar. Na reunião vai abrir os seus olhos. Então vai ter um espírito para tirar você da reunião. Vai ter um outro para tirar você da oração. Vai ter um outro para não deixar você ler as escrituras. Vai ter um outro para te envolver com outras coisas, Amém? Aí, quem que vai te ajudar? A quem que você vai se oferecer como instrumento de justiça? A quem? Amém? Automaticamente você está se oferecendo a ele. Eis-me aqui, Satanás, para fazer o que você quiser. Mas se você não oferece a Deus, automaticamente você está se oferecendo a ele. Vocês concordam comigo? Automaticamente, gente. Que dia que você lembra que você fez uma oração assim? Que você lembra, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, eu tenho feito a sua vontade. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, eu sinto que, né, que eu preciso muito da sua ajuda. Eu sinto, meu Deus, que, né, que meus atos, minhas atitudes, meu comportamento, será que tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho vivido para o Senhor? Meu Deus, ensina o caminho que eu tenho que andar, mostra para mim aquilo que eu tenho que fazer. Que o meu dia, o dia de hoje, seja agradável ao Senhor. As obras das minhas mãos, o meditar, né, do meu coração. Um gato. Mas tem um espírito grave que te diz. Tem um espírito para não fazer você nem lembrar que existe uma caixinha de promessa. Amém, gente? Amém? Ou não? É verdade. Aí, ó. Versículo 16, lê por favor. E não sabeis
vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Então veja bem, de repente, gente, nós estamos escravos, de repente nós estamos sendo escravos do pecado. E a nossa vida? Ela vai sendo destruída. Aí a gente não percebe, presta atenção, a gente não percebe. A vida está sendo destruída. 10 anos depois, às vezes você vai ver o resultado. 10 anos depois. 20 anos depois. O inimigo plantou aqui. Ele está plantando aqui para colher lá. Escravo. Aí você faz tudo do jeito que ele quer. Às vezes nós nem imaginamos o dia que isso começou. A gente nem imagina o dia que o negócio começou. O dia que chegou a encomenda pelo correio. Chegou. E você aceitou. Deu ouvido. Comeu. O objetivo do diabo, quando Eva comeu, não era ali Eva só, não. O objetivo dele era toda a humanidade. O objetivo dele era todo mundo. Ele queria ter todo mundo nas mãos dele. E ele queria ter tudo. Você acha que era só Eva? Não era só Eva. Amém? Vamos abrir em outro lugar. Vocês então agora estão convencidos de que o pecado é um espírito? E não é um Espírito Santo, não é um Espírito de Deus, não é um Espírito do bem, É um espírito maligno, sem dúvida nenhuma. Amém. Romanos capítulo 2. Vamos ver como é que está aqui. Amém. Só falta 10 minutos. Tem que correr para danar aqui. Romanos 2, 12. 2. É Romanos 2, nós poderíamos pegar todo o capítulo do Romanos 2. Você já vai marcar aí para você ler depois. Mas eu quero destacar aqui alguns versículos interessantes. Diz assim, versículo 12, por exemplo. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Presta atenção. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ah, eu não estou debaixo da lei, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não estou debaixo da lei, eu posso fazer. Eu estou debaixo da graça. Né? Eu estou debaixo da graça. Eu não tenho problema. E todos os que sob a lei, esse aí, coitado, ele não pode fazer nada porque ele está debaixo da lei. Ele está debaixo da lei, então ele não pode pecar. Não, gente, tanto faz o que está sob a lei, tanto faz o que está sob a graça. Não pode pecar. Tanto faz o que está sob a lei, quanto o que está sob a graça, não pode pecar. Se uma pessoa que não está sob a graça não pecar, ela alcança a salvação, e aquela que diz que está sob a graça, que crê em Jesus, mas peca. Amém? Diz que está sob a graça, diz que crê em Jesus. Que ensina, aqui fala assim, ó, quer ver? Esse, ó. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, fazendo-as tu, versículo 4, versículo 3. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, quer dizer, nós estamos julgando, né, os mensalões da vida, nós estamos julgando. As prostitutas, nós estamos julgando os ladrões, aí nós estamos julgando. Porque nós estamos aqui falando que não pode, que não deve. Amém? Que não pode, que não pode, que não pode, que não deve, que não deve. Amém, gente? Amém? Amém? E se nós fizermos, não por acaso não vamos também sermos julgados por aquilo que nós estamos fazendo? Por acaso, se nós estamos fazendo, não tem um espírito? Se nós estamos fazendo, às vezes numa escala menor, mas se nós estamos fazendo, tem um espírito menor. Amém, gente? Amém? Então nós temos que ter cuidado, temos que vigiar, nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Vestir a armadura de Deus. Nós temos que vestir a armadura de Deus. Não, eu posso mentir, eu estou mentindo para o meu irmão, mas é gente boa demais da conta. Amém? Eu posso mentir para ele. É assim? Eu posso passar esse irmão para trás, porque é um irmão abençoado. Eu passo ele para trás, ele nem sente, ele nem percebe. Amém? Eu engano ele, eu enrolo ele, e ele... Amém, gente? É um espírito. É um espírito. Só quer dizer você que é um espírito. Pode, às vezes, ser um espírito pequenininho, simplesinho, né? Molinho. Mas é. Amém? Como que resolve isso? Eu mostrei aí Romanos capítulo 2, depois você vai ler tudo aí. A escritura está dizendo, ó, você que escuta, né? Você que escuta, você que está vendo, você que... Olha, nós não... Porque conosco fica pior ainda, Zé. Com a gente fica pior, porque quando vem... A coisa para nós é muito pior. É muito pior. Vocês concordam que é? Sabe o que Jesus falou? Ele comparou o seguinte. Ele comparou o seguinte. Você pega uma veste branca. Uma saia branca. Uma saia branca. Aí pega um pingo de tinta suja e cai nessa saia. A saia branquinha. Um pingo de sujeira. Então, para nós, a coisa é muito pior. Eu vou, cuidado, porque, ó, um remendo, de pano novo, em vestido velho. Remendo. Você vai... Não funciona. Não funciona. A situação nossa é muito pior. Então, nós temos que levar a sério, entender que nós não estamos brincando com... Né? Nós estamos lutando contra os principados, potestades, contra os demônios. Nós estamos lutando contra coisa seríssima. E eles vêm para realmente destruir, arrebentar com a gente. Amém? Vamos? Provérbios, vamos pegar lá, Provérbios. Capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Versículo 10. Provérbios 10, capítulo 4, versículo 10. Vê, por favor, Pia. Até do 10, você pode ler do 10 até o 15.
Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Amém. Desvia-te.
Repete. Até o 15 só. Repete, por favor, de novo. Agora vai observando aí. Vai observando se não é exatamente o que nós estamos falando. Observa para você ver.
Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida.
Então, você tem que assistir reunião, você tem que estar ouvindo, porque Deus fala, Ele fala. Ó, e não é qualquer palavra, não, é a palavra de Deus. Tá certo? A palavra de Deus, ela tem um objetivo. Qual? Ensinar a igreja a caminhar. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo, ensinar a igreja onde ela tem que pôr os seus pés. E isso Jesus não inventou, não. Ele não inventou, não. Ele tirou, foi lá do Velho Testamento. Ele leu isso aqui que nós estamos lendo aqui. Filho meu, Eu estou falando para você o que você tem que fazer. Filho meu, eu estou dizendo para você o caminho que eu quero que você ande. Filho meu, eu estou dizendo para você como é que você deve proceder. Se você proceder, os seus pés não se embaraçarão. Mas se você não proceder, os seus pés se embaraçarão. Acontece que a gente às vezes lê, só lê assim, pelas carreiras direitas te fiz andar, né, por elas andando, como se andasse. Então, nós temos que fazer aí o inverso. Então, quer dizer que se eu andar, meus pés não se embaraçarão. Mas se eu não andar, eu vou me enrolar. Eu vou ter os meus pés presos nos laços, nas armadilhas. Amém? Os mensageiros, né, os enviados malignos, as coisas que os nossos pés não podem se embaraçar. Lê de novo.
Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida.
É a tua vida. O que que Jesus disse? Minhas palavras são espírito e vida. Apegue-se às minhas palavras. Amém, gente? Amém, gente? Amém, gente? Olha, e quanto mais passa os dias, mais, porque nós andamos num caminho estreito e largo, espaçoso é o caminho da perdição, e cada dia que passa, parece que existe mais de nós. Mais de nós, é claro. Como eu estava dizendo aqui, uma veste branca, se eu tenho uma veste toda suja, né? Eu não é qualquer sujeira que vai aparecer. Mas se eu tenho uma veste limpa, uma veste branca, um pingo, qualquer coisa, vai aparecer. Esses dias, até vi um comentário, um noticiário na televisão. Alguém lá que foi pego, com alguma coisa lá. Sei que uma coisa assim, simplória. E estavam dizendo lá, poderia pegar de 3 a 12 anos. É muito fácil aquele pobre coitado realmente pegar 12 anos. Mas é muito difícil um mensalão desse da vida aí ser punido. Amém? E o outro que estava com uma nota falsa no bolso, não sabe nem onde assim, que veio essa nota, até ele provar que focinho de porco não é tomada, ele é perigoso ficar preso. Agora, vai pôr a mão ali onde já está sujo, vai pôr a mão ali onde já está realmente tudo destruído. Então nós temos que ter o maior cuidado possível. Por quê? Porque qualquer coisa vai aparecer. Qualquer coisa vai aparecer. Vai chegar e dizer assim, ó, o irmão mentiu. A coisa mais corriqueira hoje é mentir. A coisa mais normal hoje é mentir. Mas se falar o Toninho mentiu. Ué, o irmão Toninho mentiu. Vai ser um escândalo. Amém? Vai ser um escândalo. Vocês concordam? Então, o justo, cada vez mais justo, o santo cada vez mais santo. Então, o caminho nosso é como o caminho da aurora. Então nós não podemos, aparece, gente, eu quero dizer para você o seguinte, olha, aparece. Não pode, quantas coisas acontecem, tudo corre bem, sem problema. Bate, vai para a polícia, tudo. Mas se falar, a irmã Viviane, eu pôr a cadeira. Com ódio. Quanto não quebra a casa toda, vai, e fica tudo por isso mesmo. Mas aí a Viviane lá derrubou a cadeira com ódio, com raiva, nervosa. Uai, irmão, quantas vezes a pessoa não diz, uai, irmão, não estou te conhecendo. Aí eu lembro, ah, é mesmo, você tem razão. Realmente, você tem razão. Pode subir. Amém? Não é assim? É assim. Pelas carreiras direitas te fiz andar, meu filho. Apega-te à instrução que eu te dou. Apega-te ao ensinamento que eu te dou. Tem misericórdia. Olha, é como se Deus estivesse dizendo para nós, meu filho, tem misericórdia de mim. É Deus que pede para ter misericórdia dele. Não saia do caminho que eu estou ensinando. Né? Faz o que eu te mandar. Pergunta para mim. Não faz isso não, meu filho. Larga de ser. Pergunta para mim. Tem quanta coisa que você faz e isso não é bom para você. Meus filhos, não façam isso. Amém, gente? Isaías capítulo 31. Versículo de 1 a 3, por favor.
Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos.
Amém, amém. E o pior é que quando nós estamos, às vezes, em situação difícil, depois que nós chegamos a um ponto, em vez, não deveria deixar chegar. Deveria o seguinte, sentiu imediatamente, ameaçado, invoque o Senhor, peça, faça oração, súplica, e etc., como Jesus fez. Fez orações e súplicas. Sentiu ameaçado, sentiu qualquer coisa, ore, peça ao Senhor, invoque o Senhor e peça. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte, que muitas vezes a gente, em vez de buscar auxílio, buscar ajuda em Deus, vai aonde? Buscar onde não deve. Vai buscar onde não deve. E aí embaixo está dizendo assim, quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio. Amém? Porque o normal é assim, é de sair atrás procurando alguém que concorda com a gente. Alguém que vai apoiar você. Não, você sentiu imediatamente, busca auxílio. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele não veio, assim, ó, levou sobre si as nossas iniquidades para tornar o nosso Salvador. Então, se nós sentirmos ameaçados, sentirmos pressionados, invoquemos o Senhor que vai nos salvar. Amém? A nossa salvação está dependendo dEle. Ele é o nosso Salvador. Então, nós sentimos que estamos mal, que estamos pecando, nós sentimos que não estamos suportando, que não estamos aguentando determinadas situações. Não espera, não. Invoque o Senhor, que Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa força, Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa ajuda. Ele vai tirar os seus pés, Ele vai... Não estribe em seus próprios conhecimentos, não confie em nada. Confie em Deus, mesmo que a pessoa queira te ajudar. Faça a oração, faça a súplica e converse com Deus. Amém? Não faça assim, não deixe a situação ficar difícil. Não deixe o pecado fazer de você um escravo. Não deixe ele ter domínio sobre você. Escravizar você, levar você a fazer tudo o que ele quer. Porque no fim, lá fala assim, olha... Vai demorar às vezes, mas lá na frente vai cair tanto um quanto outro. Amém? Isaías ainda, Isaías 60:14. Amém. Vamos ver. Um alívio sim agora. Isaías 60:14 até o 22.
Também virão a ti, inclinando-se.
Presta bem atenção. Lê, ela vai ler, vocês vão prestar atenção aí. O que tem a ver isso com isso, irmão? Vamos ver.
Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. E prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel, em vez de desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, te porei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração, e mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser mil, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente.
Amém. Então, qual é, às vezes, a nossa dificuldade? É que nós somos ameaçados e aceitamos as ameaças, aceitamos os ataques do inimigo de dizer, você vai ficar só, você não vai ter nada, você é isso, você é aquilo, e por falta de paciência, por falta de esperar, por falta de confiar no Senhor, nós cedemos e vamos amargar as dificuldades. E vamos amargar as dificuldades. Em vez de esperarmos em Deus, que Ele está dizendo assim, olha, você pode ter certeza, se você confiar em mim, se você acreditar em mim, se você esperar por mim, como Jesus esperou, você vai ver se eu não vou estar do seu lado. Ele aqui fala, e o Senhor será a sua luz perpétua. Quer dizer, eu nunca vou deixar de confiar, nunca vou deixar de acreditar nele. Por quê? Ele vai ser a minha luz perpétua. Eu tenho certeza que Ele é maior, e que Ele é melhor, e que Ele é justo. E eu tenho certeza, eu posso esperar, eu posso acreditar, eu posso confiar nele. Amém? Eu falo isso para que vocês... Olha, não é qualquer coisinha que vocês vão cedendo, aceitando. Pode ter certeza que Jesus Cristo, Ele é tremendo. É um Deus realmente fiel, justo. Então, não afaste daquilo que Ele tem ensinado a você. Confia no Senhor. A Bíblia diz, fala lá o Salmo 37. Confia no Senhor, faz aquilo que é bom, justo. Não desvie dEle. Não afaste dEle. E fala, ao invés de seres abandonada e odiada como eras, de sorte que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, e etc, etc. Pronto. Espera em Deus. Eu não vou fazer isso que não agrada, eu não vou fazer isso que não, que me faz pecar. Não vou fazer isso que me faz pecar. Porque eu sei que por detrás disso tem um espírito maligno. Amém? Eu não vou negar a Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou acreditar em Deus. Eu vou realmente fazer, porque eu sei que há uma promessa. Há uma promessa. E o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó, vai estar com você. Amém? Aí, tocando um pouquinho para frente, 65, no mesmo Isaías 65, versículo 2, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Não é o seu caso. Isaías 65, 2, está aí? Ó, estendi a minha mão para você, eu não queria que você andasse, não queria que você fizesse isso. Não faz isso não, não faz isso não. Amém? Volta os seus caminhos ao Senhor, volta para Deus, volta para Ele. Invoque o Senhor, confessa, pede ajuda, pelas carreiras direitas eu te fiz andar, amém? Salvo, provérbio, vamos lá no provérbio rapidinho, 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 e pronto, prometo que não vamos falar mais nada. Provérbio capítulo 3, versículo 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que essa sabedoria dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que joias, nada do que possa desejar é comparável a ela, a essa sabedoria, a esse entendimento. Longura de dias na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? os seus caminhos são caminhos de paz. Todas as suas veredas são de paz. Amém? Então, você quer ter paz, você quer ter descanso, você quer ter uma vida que Deus garante para você, pois então, anda pelos caminhos do Senhor. Amém, gente? Anda pelos caminhos do Senhor. Amém? Concordo? Anda pelos caminhos do Senhor. Você vai ser tentado a afastar, a desviar. Mas pede ajuda. Pede ajuda. Amém? Pede ajuda. Pede ajuda. Deu para entender isso, gente? Deu para entender? Deu? É fácil ficar no caminho do Senhor? Não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Não é fácil. O caminho é muito, muito difícil. Mas é possível, porque nós temos um Deus que é maior do que tudo, que pode ajudar você a te salvar. Deu para entender? Amém? Pega aí, João. Rapidão, para nós, por favor.
Realmente, hoje, parece que vem de encomenda. A palavra, assim, como uma explicação, assim, bem aprofundada, né, sobre o pecado. Já falou muito sobre o pecado. Hoje foi assim um estouro, uma explicação assim que tem que, nós estamos falando nisso, a igreja tem que estar atenta demais. Esses últimos dias que nós estamos passando aqui é atenção dobrada. Explicando a respeito de vários, são espíritos, né? Espírito que tenta, espírito que persegue, espírito que tem a finalidade de realmente tirar o povo do caminho. Então é interessante, eu acho que anotei muita coisa aqui, eu quero estudar, quero ler, quero meditar, porque foi explanado muita coisa, mas para mim, eu peguei para mim, eu tenho que vigiar demais, tenho que ficar atento demais.
Aliás, a recomendação que Jesus fez, fundamental, foi ora e vigia sem cessar. Amém? Continua. Tá para treinar aí.
Amém. Chamou muita atenção mesmo, né, para essa questão. Me alertou, né, como o senhor estava falando. A gente é espreitado, né, a gente é observado, né, a todo tempo. E a gente não atenta para isso, né. Isso me chamou bastante atenção. A gente vive como se não existissem esses espíritos.
Como se não existissem os espíritos, né, malignos. A escritura fala, os dominadores desse mundo tenebroso. O mundo e os dominadores, o Deus desse século, os dominadores desse mundo, e a gente vive como se eles não existissem. Amém? Conversa com qualquer pessoa, fala com qualquer pessoa. A gente vive no mundo como se os espíritos malignos não existissem. Amém?
Então, seria seguir essa recomendação mesmo, né? Orar, vigiar a todo tempo, né? Porque é tudo, como a gente leu, né? O diabo querendo nos usar como instrumento dele, né? Então, a importância da gente estar atento, orando, vigiando, né? E recorrendo a Deus, né? Isso me chamou muita atenção, que muitas vezes a gente é atribulado, né? Passa por dificuldades e busca o refúgio no mundo, nas coisas daqui, né? E não recorre àquele que pode nos ajudar. Né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção.
Amém. É normal, né, a gente correr, buscar auxílio no Egito. No Egito, amém? Dá para suas aí.
Não, foi muito importante, muito interessante. E o que me chamou mais atenção a dificuldade que é esperar em Deus, assim, confiar nele mesmo. Realmente a gente é tentado o tempo todo, porque a gente está sendo estudada dia após dia por esses espíritos. Então viver É muito mais difícil, de branco, viver de branco é muito mais difícil. O pecado, ele aparece. Então, a intenção do inimigo é muito... Ele visa... É a igreja. Né? Não é o que está de preto, é o que está de branco. Então, assim, a intenção dele macular, dele estragar, dele destruir a gente, o ódio dele é tão grande que ele está o tempo todo estudando, ele quer minar, ele quer fazer isso. E, em contrapartida, a gente vê o quanto compensa, o quanto vale a pena, no final, ter confiado em Deus, ter ficado com Deus, ter esperado nele, ter ouvido ele falar, porque a cidade, né, que antes abandonada, antes daquela situação, ela agora vai glorificar ele. Por quê? Porque ela esperou nele. É ele que vai glorificar ela. Não é ela com medo. Medo de perder. Medo disso. Medo daquilo. São as tentações que faz a gente balançar. Tantos medos que impede a gente de receber o que a gente tem que receber de Deus. Muito interessante.
Amém. Zé, leva lá pro Godoy. Godoy quer falar alguma coisa, Godoy? Mesmo? Tem certeza? Esse que quer? Quer não? Ah, não? Amém. Então vamos encerrar, né? Vamos curvar nossas cabeças. Depois, hoje nós temos pouco tempo aqui para ouvir. Mas vamos pensar realmente na seriedade disso, né? Ou as escrituras estariam erradas, totalmente erradas. O Deus desse século continua sendo o Deus desse século. Os dominadores deste mundo tenebroso continuam sendo. E enquanto Jesus não voltar, enquanto ele não for preso, a igreja tem a responsabilidade de estar atenta, acordada, vigiando, para que quando o Senhor voltar e bater a nossa porta, nós não sejamos achados, dormindo. O dormir aí significa ser achado em trevas, ser achado sem luz, Vamos pedir ao Senhor, né, que nos mantenha acordados, pedir ao Senhor que nos mantenha acesos, vigiando, acordados, para que quando o Senhor voltar, se voltar na nossa geração, nos nossos dias, sejamos achados vestidos para as bodas, vestidos a caráter, para que possamos participar, né, da festa, pedir a Deus ajuda. É o nosso direito. Ele é o nosso ajudador. Se nós estamos convencidos de que não temos nada que pedir a Deus, graças a Deus, então. Mas se estamos cientes de que Ele pode nos ajudar, vamos pedir, vamos ter a simplicidade, o espírito de humildade, que vem de Deus, para chegarmos diante dele, dizer: Senhor, se há algum mal em mim, se há alguma coisa sagrada, se há alguma coisa, meu Deus, me faz pecar, tem misericórdia, amém? Me ajuda, me dá força, me dá sabedoria, principalmente sabedoria. Abre bem os meus olhos e faz enxergar o que é certo e o que não é certo. Me faz ver com clareza o mal, para que eu possa reprimi-lo, é para que eu possa repreendê-lo, usando o seu nome, usando a autoridade que o Senhor nos dá. Nos faça, Senhor Deus, perceber a presença do mal, como o Senhor percebia, como o Senhor via, como o Senhor estava ali vendo. Oh, amém, amém, Jesus, amém.
Chora,
Amém, Jesus. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos. A missão dada à igreja, abrir os olhos para enxergar aquilo que deve ser repreendido, enxergar aquilo, ó Deus, que em teu nome,
aleluia, Jesus,
deve ser repreendido.
Amém, Jesus.
Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, Deus, receber do Senhor a graça. Mesmo que as lágrimas sejam vistas em nossos olhos, mesmo que nos custe, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.